Eu creio que se passa conosco da mesma forma nos últimos dias, após a visita no último funeral. Eu pensei sobre muitas coisas e simplesmente disse ao Senhor: deixe-me viver o dia e o tempo em que não seja sempre necessário intercessão porque há alguma causa, mas que tu possas se alegrar em nós como seu povo. Eu disse isso ao Senhor em lágrimas. Eu pude me colocar no seu lugar. Isso pode soar ou ser formulado de forma humana, mas o nosso Redentor é agora sumo sacerdote, que com seu próprio sangue entra no santuário celestial. Eu simplesmente tive que trazer pelos meus lábios: Senhor, como deve doer a ti, como tu deves sentir vergonhado quando o teu povo faz sempre algo e o inimigo então recebe motivo para acusar. Eu chorei amargamente. Eu disse: Senhor, faz para que chegue o período em que o inimigo não sempre possa vir com razão diante de ti e sempre fazendo acusações e culpando-nos e acusando-nos. Eu disse: Senhor, o teu sangue é suficiente. Ele fala por todos nós. Mas melhor seria se pudéssemos realmente viver ou vivenciar um tempo com Deus no qual nossas obras, nossos atos, nossas palavras, nosso agir estivesse fundamentalmente em concordância com Deus, de modo que estejam em concordância com a sua palavra e o Senhor pudesse ter alegria em todos nós. Não seria isso bom? Que alegria surgisse na casa de Deus. Eu creio que todos nós ansiamos por isso. Quando nós cantamos os dois hinos, eu esteve presente nos dois últimos, quando cantamos, me veio a palavra sobre a qual eu já havia refletido hoje de manhã, não logo cedo, mas de qualquer forma um pouco antes. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é um poder de Deus. A salvação veio primeiro aos judeus, mas depois para todos os outros que creem. Isso se tornou novamente ciente para mim, quão importante é que a palavra da cruz seja colocada no ponto central. O ensinamento pode estar 100% certo, mas não vai salvar você. Salvação há somente no Gólgota. Salvação há somente por meio do sangue derramado do Cordeiro. E, portanto, a proclamação da palavra da cruz é o ponto principal para que possamos vivenciar a Deus. No refrão está: ó vida, sim, deves viver em Jesus, e no sangue de Jesus você encontra descanso. Lá você encontra descanso. Há um descanso presente para o povo de Deus. É chamado descanso sabático, mas certamente não é um sábado de 24 horas, mas um descanso eterno de Deus para todos aqueles a quem Deus, o Senhor, concedeu graça, aqueles que Ele atraiu para si e que receberam a vida eterna. Na canção anterior se tratou do nome de Jesus, que permanece para sempre. Então pensei na palavra também de uma epístola que também ele terá um novo nome. Vocês todos leram? Sim, está escrito. Deveria ser Apocalipse 3. Apocalipse 3. É estranho, mas mesmo nos hinos antigos eu fico pensando quando algo é dito em termos de ensinamento. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Para a tranquilização de todos nós, eu gostaria de acrescentar que todo nome pelo qual Deus revelou algum momento, sejam os sete nomes principais associados a Javé no Antigo Testamento, seja em ligação com Deus, Elohim e tudo mais, cada nome por meio do qual Deus se revelou alguma vez e se manifestou, permanecem válidos. Mas para esse tempo, será então o nome novo que será colocado no candelabro, no castiçal. Isso somente para orientação, sem entrarmos em maiores detalhes. No mesmo capítulo, Apocalipse 3, versículo 5, está: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Então, naturalmente, vem a pergunta da divindade quando lemos tais escrituras. E eu simplesmente presumo que cada um de nós sabe do que se trata da salvação ou da redenção, ou sequer se trata do plano de Deus. Virá ainda o tempo, de acordo com 1 Coríntios 15, 28, que quando todas as coisas forem colocadas por escabelo dos seus pés, então o Filho se sujeitará ao Pai, e então Deus será tudo em todos. Eu leio isso para vocês, para que vocês saibam que está escrito. O que eu acabei de dizer, 1 Coríntios 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vejam, a revelação de Deus em Cristo tinha um propósito para a eternidade, ou seja, que Deus queria fazer de filhos de homens filhos de Deus. E assim teve que ser feito o começo. Deus nunca nasceu, Deus nunca morreu, Cristo nasceu, Cristo morreu. E precisamos saber onde está o campo humano, que ele também tem que perceber por causa dos homens, e onde está o campo divino. Para expressar isso em uma frase curta, em Cristo, Deus, ele percorreu o caminho para a humanidade. Ele caminhou o caminho para a humanidade, e por meio de Cristo, o caminho dos homens para Deus se tornou livre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós podemos muito bem discernir que Deus é um e permanece um em toda a eternidade, mas que Ele se revelou de várias maneiras. Ele pôde tomar vinho e pão e marchou ao encontro de Abraão depois de derrotar os reis para celebrar com ele a ceia. Gostaria também de comentar brevemente a passagem que nos foi lida em João 14. E também aí as pessoas têm sempre suas dificuldades porque não têm revelação. Quem recebeu a revelação a partir de Deus pode compreender tudo corretamente. Aqui está, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Existem realmente pessoas que dizem que o que Deus disse na lei, na Torá, nos cinco livros de Moisés, o que ele disse lá, isso não se aplica a todos nós. Isso não é verdade. Isso vale para todos nós. E eu digo também por quê. Talvez sem que eu precise dizer, eu gostaria de ler para vocês da palavra de Deus, qual seja da carta aos Hebreus. Você sabe que a carta aos Hebreus são únicas no que diz respeito às explicações sobre o plano de salvação do nosso Deus. Hebreus, capítulo 8, aqui está, na segunda parte do versículo 10, eu porei as minhas leis no seu entendimento ou na sua mente e as escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, onde está a diferença agora? Também isso é fácil de reconhecer. Hoje em dia, não é mais você deve, você tem que, você não pode e assim por diante. Hoje, o amor de Deus habita em nós e o amor também fará com que a lei se cumpra em nossas vidas. Não é difícil viver de acordo com a palavra de Deus quando o poder de Deus habita em nós e nos fortalece para que possamos viver de acordo com a palavra. Então, nós lemos isso e talvez tenhamos acrescentado aí no pensamento, quando, desde quando, Deus pode escrever a sua palavra em nosso coração? Depois que o coração de pedra nos tenha sido tirado e um novo coração e um novo espírito tenham entrado em nós. Então, ele pode escrever a sua palavra em nossos corações e ela permanecerá lá. Nós continuamos ouvindo, a pergunta foi, Senhor, como é que tu te revelas a ti mesmo, a nós e não ao mundo? Isso se aplica até hoje. Ele não se revela ao mundo, ele se revela ao seu povo. Ele se revela a você e ele se revela a mim. Depois também ao versículo, naturalmente, e meu pai o amará e nós, plural, nós viremos e tomaremos morada nele. Quem tomou morada em nós? Dois, ou três, ou um? Um. Mas se trata de que a revelação de Deus como filho, que tem sua razão de ser, é enfatizada repetidamente, que nós todos sabemos que Deus se revelou em Cristo e que a mente de Cristo agora tem que estar em nós. E a Bíblia não fala apenas do Espírito de Deus, a Bíblia fala do Espírito de Cristo. E quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. E quem tem o seu Espírito, tem a sua vida, tem a sua mente e cumpre a palavra. Mas também, nisso não podemos nos aprofundar muito, está simplesmente nos últimos versículos do Evangelho de João, capítulo 15, lá no fim, é dado mais uma vez a indicação, qual seja a partir do versículo 25. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa, está escrito. Mas quando vier o ajudador que eu vos enviarei, o consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que do Pai procede, e esse dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Se compararmos esse texto com Atos 2, Lá Pedro também disse isso de uma maneira maravilhosa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui lemos o versículo 32, talvez 33. Esse Jesus, Deus ressuscitou. Vocês todos creem nisso? Eu creio de todo coração. Vocês todos creem que Jesus Cristo era 100% ser humano? Ele foi circuncidado no oitavo dia. Ele se tornou ser humano por amor da humanidade. Ele comeu e bebeu, cansou-se e dormiu. Mas ele não era apenas 100% ser humano, ele era 100% Deus, revelado em forma humana. Quando se trata que o campo terreno, que essa casca seja mencionada, então ele fala: derrubem esse templo e em 3 dias eu o farei ressurgir. Eu espero dizer isso mais uma vez, que todos nós compreendemos o plano de Deus para a humanidade, pois nos tornamos parte desse plano divino de salvação. Nós somos parte do seu programa nesses dias. Algumas escrituras, justamente porque a maioria das pessoas crê que não precisamos mais nos orientar segundo o Antigo Testamento, eu vou ler Mateus 13, a partir do versículo 34. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Não está apenas escrito que foi assim, que é assim, mas aconteceu. Eu abrirei a minha boca em parábolas e expressarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Não refletimos ontem sobre pensamentos semelhantes? Deus, já desde antes da fundação do mundo, ele planejou tudo e ordenou. Ele sabia até mesmo quem iria crer e quem não creria. Ele sabia quem aceitaria a sua palavra e também o aceitaria ou não. Ele sabia tudo desde antes da fundação do mundo. Mas ouçam o que está escrito repetidamente. Talvez eu leia a última parte do versículo 44, versículo 43, em Mateus 13. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Vocês sabem que 7 vezes nas cartas aparece a mesma expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. O que Paulo teve que dizer às pessoas no último capítulo do livro de Atos, que eles não queriam ouvir. E essa única vez que pode-se constatar que Paulo anunciou diretamente o juízo àqueles que não queriam ouvir, de acordo com as Escrituras. Atos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, aos quais, desde a manhã até a noite, explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ele tentava ganhá-los para Jesus. ele não tinha outra coisa que ele pudesse abrir além do Antigo Testamento. O Novo ainda não estava escrito. Ele pregou a partir dele, porque nele estavam as promessas que foram dadas e aquilo que Deus havia decidido em seu coração desde antes da fundação do mundo. Ele anunciou desde o início pela boca de seus santos servos e profetas. E aqui Paulo usou essas declarações dos profetas para que na sua pregação ou por meio dela ele pudesse convencer que Cristo é o Messias. Eu leio adiante, versículo 24. Uma parte deles também se deixou convencer por suas explicações, mas os outros permaneceram incrédulos. Nós diríamos, onde Paulo pregou, certo? Todos tornaram crentes, não é certo? Não, não foi assim. Mesmo quando Cristo pregou na terra, nem todos se tornaram crentes. Apenas aqueles que estavam destinados ao reino de Deus se tornaram crentes. Os outros rejeitaram os profetas, nosso Senhor e os apóstolos. Mas aqueles que se tornaram crentes, até hoje ainda não se arrependeram. Eu não encontrei ainda ninguém que me tenha dito, eu lamento ter me tornado crente. Pelo contrário, eu já conheci muitas pessoas que disseram, ah, se eu tivesse dedicado minha vida ao Senhor já na minha juventude, o que vocês pensam, como as pessoas se sentem que no leito de morte dedicam sua vida ao Senhor por medo, porque não querem morrer, porque pensam que o inferno é muito quente, e sequer tiveram tempo para servir ao Senhor, para estar à sua disposição? Lá há um hino sobre um homem que cantava, devo ir com as mãos vazias? Devo me apresentar assim diante de Jesus? Não posso levar nenhuma alma para Ele? Não vejo nenhum feixe ajuntado? Nós vivemos o tempo da graça. Nós queremos que, de fato, todos aqueles que desejam servir a Deus comecem hoje mesmo. Quem quer consagrar sua vida, faça-o hoje e invoque o nome do Senhor. Agora vou ler sobre o juízo. Ou seja, a partir do versículo 25. E sem chegarem a um acordo, separaram-se depois que Paulo lhes dirigiu estas palavras. O Espírito Santo disse acertadamente por meio do profeta Isaías aos vossos pais. Vá a este povo e diga. Ouvireis, ouvindo e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Primeiro, ele expôs o conselho de Deus, como é conhecido, e de dia e de noite, alguém lá adormeceu, sentou-se desnecessariamente lá no parapeito da janela, talvez a sala ou lá os quartos estivessem assim tão lotados que não tinha outra opção. Mas Paulo, ele expôs o conselho de Deus até altas horas da noite, mas chegou aqui um momento que ele disse àqueles que haviam endurecido seu coração, que não queriam ouvir, que não queriam crer. A esses ele disse o que foi dito pelo profeta Isaías. E aqui está de forma tão bela, o Espírito Santo, amém. O Espírito Santo falou, não Isaías, eu vou ler mais uma vez, o Espírito Santo disse acertadamente aos seus pais, por meio do profeta Isaías. Quando o Espírito Santo fala, isso é sempre verdade. Uma coisa eu gostaria ainda de mencionar a nós como pedra de provação. Se, por exemplo, uma coisa é de Deus, então ela pode nos afetar, entristecer no momento bastante e tudo o que implica ainda com isso. Mas depois, a graça salvadora de Deus, como o bálsamo de Gileade, curará tudo e haverá alegria e paz. Quando o profeta teve que comer o rolo, seu estômago se revoltou. Mas depois se tornou uma bênção para ele. O que o inimigo faz, isso pode parecer tão bonito, mas mais tarde traz a catástrofe da vida, a maior dor que se pode ter na Terra. O que Satanás oferece é tão bem embrulhado, tão bem assim embrulhado, como algumas pessoas sabem fazer na época de Natal. Tudo assim com laços, aqui, laço ali, tudo tão assim agradável, tudo tão bonito e assim por diante. Mas depois, quando se abre o pacote, então lá surge Satanás. Entendeu isso desde o início. Envolver as pessoas já em uma conversa, já no Jardim do Éden, até que ele então envolver-os numa conversa, até que ele consiga aquilo que ele quer, ou seja, que as pessoas não creiam a Deus como a palavra original, ou creiam na palavra original, mas que creiam na distorção que a antiga serpente apresenta. E assim, todos nós temos que ter cuidado. De fato, temos que ter cuidado quando pensamentos nos vêm à mente para avaliar de onde eles vêm. O pensamento de Pedro não foi bonito, não foi bom quando o Senhor Jesus falou de seu sofrimento e morte. Ele estava tão comovido, sentindo tanto com ele. Ele disse: Senhor, isso não te aconteça. E o que aconteceu com Pedro? Qual foi a reação de nosso Senhor? Satanás, afasta-te atrás de mim, porque não falas de Deus, mas dos homens. Quantas vezes filhos de Deus falaram ao largo de Deus, porque ignoraram a sua palavra, falaram ao largo da sua palavra, sem deixar Deus chegar à palavra? Eu creio que podemos dizer com razão que Deus passou por cima dos tempos da ignorância. Agora, porém, Ele se volta para nós e deseja que não apenas ouçamos todas as coisas que foram reveladas, mas que assumamos juntos a responsabilidade. E, por favor, não de uma forma assim relaxada, digamos então, bom, quando chegar a hora de Deus, então estou aqui. Com essa atitude, ela não virá para você de forma nenhuma. Somente então, quando não aguentarmos mais e dissermos: Senhor, quanto tempo ainda até que tu te reveles? Quanto tempo ainda até que possamos ver com os próprios olhos o cumprimento da tua palavra e das promessas pela graça? Que toda a indiferença nos seja removida e tudo o que ainda impede o agir do Espírito de Deus, que está no caminho dele, para que possamos seguir em frente, até mesmo, talvez ainda esse pensamento, quão bom é que podemos manter a lei que Deus nos deu, deixá-lo assim, e da mesma forma, a graça que nos foi concedida. Sabemos que quem ama o seu próximo, ou ama a Deus e ama o seu próximo, ele automaticamente terá isso, que pode haver a realização do cumprimento da lei e dos profetas nele. Então não é mais o ser humano que sente o dever e a obrigação, mas o ser humano redimido, o ser humano salvo, o perdoado, o nascido de novo, aquele que recebeu o relacionamento com a palavra, para ele não é um fardo. Pelo contrário, a palavra de Deus, com todos os mandamentos, com tudo que está escrito. Isso o Senhor escreveu em nossos corações. Por isso ele pôde dizer: eu não vim para abolir a lei e os profetas. Vocês leram isso? Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. É bom para ler. Não consigo encontrar Mateus e Marcos. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim para abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um único i ou um tio se passará da lei até que tudo tenha se cumprido. A palavra cumprir já nos chama a atenção novamente. Para isso, precisamos ir rapidamente na carta dos Hebreus para vermos o que é pensado com isso. Qual seja, na proclamação original, deveria ser proclamado como revelação aquilo. Isso deveria ser exposto. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 5. E quanto a Moisés, ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo para dar testemunho daquilo que deveria ser anunciado como revelação. Não oferecer um sacrifício ou fazer isso ou aquilo, nem ir atrás das coisas, mas para compreender que tudo no Antigo Testamento já apontava para o que nos seria dado por Deus em Cristo. Na carta aos Gálatas, Paulo expressou esse pensamento como nenhum outro. Eu quero dizer assim, ele expôs de uma forma tão clara. E nós deveríamos aprender disso. Gálatas 3, Gálatas 3, a partir do versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão sob maldição. Quem hoje, desde que a graça de Deus apareceu à humanidade para nos trazer a salvação, quem quer alcançar a sua salvação por meio da justiça das obras ou mesmo pelo cumprimento das exigências da lei de Moisés, ele nunca alcançará. Deus já nos salvou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele teve que dar a lei para nos convencer do pecado que vem à tona pela transgressão da lei. Eu quero dizer, Deus é um Deus que tudo sabe, onisciente. Ele sabia exatamente como ele poderia condenar o homem caído, como poderia declarar culpado. Mas o mesmo Deus já tinha, desde antes da fundação do mundo, o plano de redenção no seu coração e está executando. Por isso, Jesus pôde expressar na sua oração sumo sacerdotal: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Não há problema algum. A glória de Deus não surgiu há 400 anos. A glória de Deus é de eternidade a eternidade. E lá o plano de Deus já estava pronto. E também para esse tempo ele está pronto. Portanto, a lei tinha a função de convencer o homem, declará-lo culpado. E a graça tinha a função de salvar aqueles que estavam separados de Deus, tornados culpados pela lei. Isso pela graça, pela fé, assim salvá-los. É por isso que está escrito: creia no Senhor Jesus Cristo, assim será salvo tu e a tua casa. Que bom que ele pôde dar a lei o lugar e a ordem certas e também a graça, equilibradamente, sabendo que propósito cada um foi dado. Gálatas 3:11, mas que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, isso é evidente, pois o justo viverá da fé. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, mas quem a cumprir por ela viverá. Mas quem a cumpriu? Quem a cumpriu? Houve apenas um que cumpriu todas as exigências da lei, e ele mesmo foi submetido à lei para redimir aqueles que estavam sob a lei. E isso ele fez. Isso aconteceu. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Tornando-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vocês percebem do que se trata? Tudo está relacionado com a redenção e com o grande plano de salvação do nosso Deus. Bem-aventurado a pessoa que se aproxima de Deus. Bem-aventurado a pessoa a quem o Senhor responde e diz: tu és meu, tu pertences a mim, eu te resgatei. Bem-aventurado a pessoa que também compreendeu essa parte. Talvez eu leia rapidamente em Gálatas 3, a partir do versículo 21. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Compreendemos isso também? Deus, por meio de sua palavra, que nós temos como Santa Escritura, condenou toda a humanidade e até mesmo a encerrou, a trancou. Ninguém pode sair. Somente aquele que é retirado pela graça de Deus, aquele que é puxado para fora, somente este, ao qual Deus, ele retira, aquele que Deus toma pela mão e diz: tu és minha propriedade, tu pertences a mim. Isso nós temos que também compreender, como lemos aqui. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Hoje, quando se pergunta, ou se é perguntado, melhor dizendo, então, essa última passagem é omitida. No máximo perguntam: você é crente? E aí poderíamos começar com Satanás. E se perguntarmos a ele: você é crente? Então ele diria: eu nunca fui incrédulo. Eu vou ler para vocês. Tem que também estar na Bíblia, ou seja, na carta de Tiago. Na carta de Tiago, lá podemos todos ler. Aqui está em Tiago 2, versículo 19. Tu crês que existe apenas um Deus? Nós também cremos isso, não é verdade? Tu crês que existe apenas um Deus? Tu está certo, amém. Nós fazemos bem em crer que existe apenas um único Deus. Amém. Amém. Sim, nós fazemos bem. Não há nada de errado na fé no Deus único. E então, está certo nisso, mas os demônios também creem nisso e tremem. Queres compreender, homem irrefletido, que não pensa que a fé sem as obras é inútil? Aqui temos: antes, as obras foram exigidas e não podiam se realizar e cumprir as coisas. Agora, desde que fomos perdoados, o seu fardo é leve e o seu jugo suave. nós podemos suportar com a ajuda de Deus. A fé em Deus não serve para nada se não for também fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que Jesus disse, credes em Deus, creio também em mim? Por quê? Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Não todos os muçulmanos que dizem, sim, nós cremos em Alá. Sim, naturalmente eles creem. Mas salvos eles somente serão por aquele que nos trouxe a salvação. E essa aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que nós o colocamos no centro da nossa proclamação, no ponto central. E aqui, Tiago, ele explicou, a fé sem obras é morta em si mesma. E ele dá o exemplo no capítulo 2, versículo 22, vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e se cumpriu assim a escritura que diz e creu Abraão a Deus e isso foi lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Quando nós, como filhos e filhas de Deus, também teremos uma relação de amizade com o nosso Senhor, que Ele possa falar conosco como um amigo fala com seu amigo, aqui nos é dito que isso foi imputado, creditado a ele, a sua fé foi imputada a ele, porque ele creu aquilo que Deus disse e agiu com obediência de acordo, fez de acordo, ação ligada à fé. Ele justifica as pessoas diante de Deus. As obras sem fé não justificam ninguém. E assim que Deus nos conceda a graça de crer de coração e de coração estarmos dispostos a fazer aquilo que Deus disse em sua palavra. Não é difícil para aquele que acolheu a palavra de Deus dentro de si e se tornou parte da palavra. A lei tem seu lugar, a graça e tudo mais. A fé une as duas coisas e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas crer em quem? Crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não basta dizer, eu sou crente. Isso hoje em dia quase todo mundo pode dizer isso. A menos que ele seja um ateu declarado. Caso contrário, todos creem em alguma coisa. A pergunta é, cremos no Senhor Jesus Cristo? Cremos assim como disse a Escritura? Então correntes de água viva fluirão. Ontem à noite eu mencionei aqui o quanto me impressionou durante minha breve estadia em Israel, quando na conversa ou na pergunta que eu fiz lá, referi-me ao tempo de Noé e o líder lá, o chefe de um kibbutz, simplesmente disse, nós mantemos aquilo que os cientistas confirmaram e não na lenda de um Noé ou de um dilúvio. E eu digo a vocês, em tais momentos, então de fato isso atravessa medulha e ossos. De qualquer forma, eu posso de fato entender quando se encontra um alemão, eles estão sempre na frente em tudo, com tudo que há mais, com arrogância e tudo mais, e com muitas coisas. Se uma tal pessoa dissesse a história lá de Noé foi um conto de fadas, isso talvez não teria me afetado tanto, porque eu tenho que esperar que as pessoas que não podem crer, elas estão numa situação ruim, mas quando se trata de um judeu que mantém o sábado de acordo com todas as regras, onde todas as regras sobre pratos para isso e pratos para aquilo, onde já fica esperando com o dedo apontando para ver quando o sol vai se pôr e desaparece por trás da última montanha. Então sábado é proclamado naquela gloriosa noite de sexta-feira. E quando se trata, então, da fé em Deus e de crer nas Escrituras, então não está lá. E a Santa Escritura também está certa nesse ponto. A coberta está sobre os seus olhos e só será removida em Cristo, quando eles olharem para aquele que eles traspassaram. Eles chorarão amargamente e sofrerão por ele. Em suma, que Deus nos conceda a graça de crer de coração, crer tudo de coração e consagrar nossa vida a Deus, para que Ele possa fazer o que nós ouvimos de Sua palavra, o que nos foi prometido, e também possamos crer que Ele pode trazer ao cumprimento pela graça com todos nós. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.